discutir nesta última intervenção o que acabei de dizer na anterior. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ouvimos aqui as posições do PSD e do CDS sobre o aumento do salário mínimo. E eu, ouvindo a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD, parecia que estava a ouvir as intervenções que o PSD tem feito nas mais diversas ocasiões nos últimos anos, sempre discute o salário mínimo. Ou seja, se aquilo que a Sra. Deputada, se as previsões que a senhora, catastróficas que a Sra. Deputada aqui fez sobre a evolução, o que seria a evolução da economia nacional se aumentasse o salário mínimo, se fossem verdade, já teriam acontecido. Porque o PSD já disse isso por diversas vezes, sempre que aqui na Assembleia da República se discutiu o salário mínimo, sempre na perspectiva de um aumento do salário mínimo, por mais baixo que seja, a perspectiva do PSD é que as empresas vão todas abaixo, a economia vai fechar e vai ser uma catástrofe. Sra. Deputada, nunca foi. O aumento do salário mínimo não foi uma catástrofe. Aliás, ao contrário, o que a história nos demonstra, a história recente nos demonstra, é que a economia portuguesa progrediu quando o aumento do poder de compra dos trabalhadores portugueses se verificou. E isso é incontestável. O que levou a economia à catástrofe foram as políticas que o PSD e o CDS impuseram neste país. O que conduziu à catástrofe foram os cortes dos salários, foram os cortes dos subsídios, foram os cortes em pensões que os senhores impuseram. E a economia melhorou significativamente quando houve uma dinamização do mercado interno promovida pelo aumento dos rendimentos dos trabalhadores ao longo dos últimos anos. Essa é que é a realidade que os senhores não podem ocultar. Podem continuar a fazer aqui os discursos catastróficos relativamente ao aumento do salário mínimo, porque a realidade aí está para vos desmentir. E contra isso, senhores, não têm argumentos. Claro que depois, a senhora deputada, se lembrem, eles até nem começou mal. Mas depois veio com umas considerações, senhora deputada, permitir-me que lhe diga, sem qualquer sentido, de dizer que nós, ao aumentarmos o salário mínimo, estamos a querer seguir o caminho dos países que não aumentam o salário mínimo. Oh, senhora deputada, deu-nos o exemplo da Roménia e da Bulgária. Olhe, sabe o que é que eu lhe digo? Se esses países, ao fim de 30 anos de capitalismo, não conseguiram aumentar o salário mínimo, é bom que mudem de vida. É bom que pensem, é bom que mudem de vida. Mas,
Sr. Deputado António Filipe,
vou terminar, Sr. Presidente, só para uma última questão, que foi aqui abordada, que é da questão dos custos para as empresas. Genericamente, os custos salariais são 18% dos custos das empresas. As muito pequenas empresas só têm a beneficiar se os portugueses tiverem mais dinheiro. Porque o seu nível de negócios depende do nível de vida dos portugueses e está mais demonstrado. O aumento do salário mínimo é fundamental, concluo, Sr. Presidente, o aumento do salário mínimo é fundamental não para destruir, mas para garantir a sobrevivência de muitos milhares de pequenas empresas que dependem da dinamização do mercado interno. E é por isso que nós não desistiremos desta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Fechamos o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos e passamos ao 5º e último ponto da nossa ordem do dia. A discussão do projeto de resolução do CDS sobre apoio às instituições do setor social e solidário que disponham de estrutura residencial para pessoas idosas. Quem vai apresentar esta iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS é a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Desde o início da crise pandémica, e bastava olhar para a nossa vizinha Espanha, para a situação que se passava nos lares, que houve duas coisas que se tornaram evidentes. A primeira, que a população idosa era acrescidamente vulnerável. E a segunda, que as estruturas residenciais para as pessoas idosas, os vulgulares, pela sua tipologia, não estavam capacitadas para lidar com as regras necessárias, mas muito restritivas, da saúde pública. E muito menos com o acréscimo de custos que essas regras vieram exigir. E o CDS afirmou sempre que as instituições do terceiro setor eram parceiras imprescindíveis, insubstituíveis e que tinham que ser apoiadas para, por sua vez, poderem prestar o acompanhamento exigível que a pandemia veio obrigar. E por isso, logo em março, apresentámos uma recomendação ao Governo que dizia que era importante fornecer às instituições do setor social e solidário os chamados EPIs necessários para todos os que lá trabalhavam ou são utentes e para alargar, em articulação com os municípios, a operação de testes de despiste à Covid-19 em todos os lares de idosos, quer para os seus utentes, quer para os seus trabalhadores. O projeto apresentado foi, nessa altura, chumbado por PS, PSD, com as abstenções de todos os outros partidos, o que significa que, nessa altura, ninguém estava disponível para ouvir os alertas do CDS. Pelos piores motivos, o tempo veio a dar-nos razão neste básico de apoio que só muito mais tarde começou a aparecer e depois de consequências graves que todos conhecemos, muitas delas só não tão gravosas devido à ação diligente do poder local. E o que é que apareceu em concreto? Em 28 de julho, 6 meses depois do início da pandemia, foi publicada a portaria que criou o programa Adaptar Social Mais e que essencialmente estabelece uma verba de 9 milhões de euros, com um máximo de 10 mil euros por instituição, para que estas se pudessem candidatar entre meados de agosto e final de setembro, para poder gastar neste intervalo de 10 meses despesas como, e vou citar, coisas simples como aquisição de equipamentos de proteção individual, ou seja, máscaras, luvas, viseiras, para aquisição e instalação de equipamentos de higienização, dispensa automática, desinfetantes, etc., para aquisição e instalação de equipamentos para monitorizar parâmetros vitais de sintomas da Covid-19, para contratação de serviços de desinfecção das instalações, para reorganizar os espaços e os respectivos layouts, para isolamentos, para instalação de divisórias, enfim, 10 mil euros para fazer tudo isto, o que é manifestamente irrisório face às necessidades e face aos gastos reais que as IPSS têm, já não só para os seus custos habituais, mas sobretudo para estes acréscimos de Covid. E sobretudo, este programa termina em dezembro, não permitindo acautelar às instituições o acréscimo das necessidades por via daquilo que se adivinha no inverno e de um segundo surto. E, portanto, claramente há que renegociar, há que alargar, há que estender este programa para níveis que façam sentido e não para níveis que sejam simplesmente uma pequena ajuda manifestamente insuficiente para as instituições. Por outro lado, é essencial manter o permanente rastreio aos funcionários e utentes como forma preventiva de agilizar a ação em caso também de surtos positivos e tanto tínhamos razão em março como tínhamos razão em setembro, quando demos entrada deste projeto, porque hoje mesmo o Governo veio anunciar exatamente isto. Durante os próximos 6 meses vão fazer exatamente um programa de rasteios, infelizmente esquecendo-se de lembrar que também participam nestes rastreios com um grande significado os laboratórios privados convencionados, porque falam sempre nas instituições científicas e públicas, mas esquecem-se destes que têm dado a mão grandemente a todos nós. E finalmente,
termino, Sr. Presidente,
também com aquilo que aprendemos em Reguengos, que vem nos vários relatórios, desde logo, da saúde pública, é muito importante um programa de formação aos voluntários para que usem corretamente e cumpram corretamente as normas da DGS e para que não sejam eles próprios focos de contágio e de contaminação. São recomendações simples, pelo mínimo, que eu tenho a certeza que esta Casa vai ser capaz hoje de aprovar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Passamos então ao debate. A primeira intervenção cabe à Iniciativa Liberal. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o tema desta iniciativa é, de novo, a proteção daqueles que nesta pandemia enfrentam maiores riscos e estão mais vulneráveis, os idosos e, em particular, os idosos que se encontram em instituições. Este tema tem sido recorrente nas discussões que temos aqui na Assembleia, mas, malgrado os esforços tremendos de quem está na linha da frente e de quem é quem uma palavra de profundo agradecimento é mais uma vez devida, a situação destes idosos continua a não merecer, por parte do Governo, a absoluta prioridade que deveria ter. Esta continuada falta de atenção vê-se na forma como se hesita ou por vezes se recusa a utilização de recursos assistenciais disponíveis nos setores social e privado quando os recursos públicos são insuficientes para cuidar destes idosos. Percebe-se que os poderosos não sintam o dramatismo destas situações. Os conselheiros de Estado, por exemplo, têm o privilégio de ir à Fundação Champalimau serem testados e conhecerem os resultados em horas. Enquanto aos idosos se nega o recurso, o mais simples recurso ao setor privado e social em circunstâncias idênticas. Perante estas situações e quando questionado, o Governo repete Vamos ver, estamos a analisar. Agora que as brigadas vão arrancar. Tudo reflexo de uma atitude atabalhoada e pouco determinada para proteger uma população que continua a representar 40% dos mortos por Covid. Iremos acompanhar a proposta que hoje é aqui discutida e apresentada pelo CDS, por efetivo apoio às instituições do setor social, porque, recordamos, os idosos não podem ir à Fundação Champalimau.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. A palavra agora ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A situação nos lares expôs a realidade cortante da institucionalização dos idosos e a tragédia com que toda a Europa e Portugal também se confronta no modo como tratamos os mais velhos. A pandemia chamou a atenção para a dimensão dos lares ilegais, do fenómeno dos lares ilegais em Portugal, que não era desconhecida, mas que ficou particularmente exposta, para as condições em que se prestam os cuidados nos estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, para os problemas que resultam da escassez de oferta e, aliás, de um modelo de intervenção do Estado em que o Estado se retirou da provisão direta de cuidados sociais e os entregou totalmente ao setor privado e social, e os problemas causados pelas regras espaciais e pelo modo como elas foram sendo definidas e alteradas ao longo dos últimos anos, pelas debilidades de pessoal e do cumprimento dos rácios, pela sobrecarga e a desvalorização dos profissionais destes equipamentos sociais e pela descontinuidade artificial entre cuidados de saúde e cuidados sociais em estabelecimentos em que, de facto, essas realidades são muito difíceis de distinguir. A situação pandémica confrontou-nos também com a debilidade dos mecanismos de fiscalização do Estado e com as lacunas na garantia dos direitos humanos dos residentes das estruturas residenciais para idosos, dos residentes dos lares de idosos. Já aqui discutimos várias vezes, e o Bloco também o defendeu, que era preciso que as equipas conjuntas do Instituto de Segurança Social, da Direção-Geral de Saúde, da Proteção Civil, percorressem todos os lares para garantir os planos de contingência possíveis, dadas as próprias características dos lares, que se encontrassem espaços que pudessem acolher também as pessoas que estavam em lares em que as próprias condições espaciais não permitiam assegurar as regras e os padrões de segurança e de saúde, que deveria haver acesso regular a testes, e também defendemos que no regresso precisamente de férias todos os profissionais deveriam ter sido testados, coisa que não aconteceu e que deveria ter acontecido e sobre a qual insistimos, e naturalmente o reforço de pessoal, que do nosso ponto de vista não deve ser feito através do modelo que o Governo lançou, que é um modelo que recorre a situações que não passam sequer pela existência de um contrato de trabalho e pela existência de um salário, mas por contratos de emprego e inserção ou atividades chamadas socialmente úteis que correspondem a situações de precariedade extrema assistida pelo Estado e em que nem sequer as condições de formação estão plenamente garantidas. O CDS traz hoje aqui um projeto de lei com o qual obviamente não discordamos, que se prende com a necessidade de se fornecer quer equipamentos de proteção individual, quer a garantia da realização de testes, quer também o cumprimento das normas e orientações da DGS. Creio que nenhum partido estará contra estas recomendações. É importante é também que, para além do reforço desta intervenção, nós possamos aproveitar a circunstância infeliz e até trágica com que estamos confrontados para repensar profundamente o modelo de cuidados prestados aos idosos em Portugal e para avançar também com políticas que sejam capazes de promover a desinstitucionalização e de promover modelos mais humanos de cuidados de resposta à população idosa.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Discutimos aqui hoje um projeto de resolução apresentado pelo CDS e que diz respeito a um conjunto de recomendações para o setor social e solidário. Manifesta aqui um conjunto de preocupações nesta iniciativa, preocupações que nós acompanhamos e um conjunto de recomendações que o PSD também acompanha. Nós temos tido a oportunidade de dizer e reiteramos que o setor social e solidário representa um pilar fundamental nas respostas aos cidadãos, em especial aos mais vulneráveis, conseguindo chegar onde o Estado muitas vezes não consegue chegar. Entendemos e acompanhamos a necessidade de dar uma atenção especial a este setor, sobretudo nesta fase. e têm sido várias as formas através das quais o PSD tem questionado o Governo e tem apresentado iniciativas legislativas. Lamentamos